Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Em 1969, o Brasil vivia um dos períodos mais sombrios desde o golpe 5 anos antes. Até outubro, o Congresso Nacional ficou fechado por um ato complementar editado logo após o AI-5. No dia 22 daquele mês, por convocação do governo militar, os parlamentares voltaram às suas atividades no Congresso Nacional para eleger e dar posse ao novo presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici. No programa de hoje, o 32º da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre o governo Médici e a chegada ao poder, em 74, do general Ernesto Geisel, o presidente que iniciou o processo de abertura democrática do Brasil. A reabertura do Congresso Nacional em outubro de 1969, depois de 10 meses fechado por um ato complementar, era uma tentativa do governo militar de acabar com a face mais marcante das ditaduras, a ausência de um parlamento funcionando. Era, portanto, a tentativa de dar ao governo militar uma fachada democrática. Na sessão de reabertura, em 22 de outubro de 69, o presidente do Congresso Nacional, senador Gilberto Marinho, da Arena da Guanabara, afirmava que o parlamento funcionando era a principal característica das democracias. Para ele, o Congresso poderia ter o seu funcionamento modificado por alterações que resultassem na modernização do poder legislativo.
Nunca o desengano, o desencanto, a perda da fé na própria democracia. O que se há de buscar é a modernização e o aperfeiçoamento do Congresso para melhor adaptá-lo à tarefa legislativa. Vale aqui repetir que as críticas que envolvem o Congresso pelas deficiências e limitações tantas vezes contra ele arguídas, inerentes a qualquer instituição humana, não devem ser encaradas como fator capaz de diminuir a majestade da sua função política. Que o povo deseja que se mantenha preservada como condição precípua para a permanência da democracia.
Segundo o senador, era o povo quem deveria manifestar-se sobre os erros dos políticos através do voto e não o poder executivo por meio de cassações. As eleições, afirmava Gilberto Marinho, eram uma manifestação de confiança no regime democrático.
O parlamento é, em verdade, a única forma efetiva em que se pode plasmar a ideia da democracia dentro da realidade social presente. Poder essencialmente político é de todos o alvo preferido pela crítica. Não se lhe reconhece a vastidão do campo em que deve atuar, nem a precariedade dos meios possa ao dispor para o desempenho de uma missão que tanto tem de difícil como delicada. Mas essa crítica reveste-se de capital importância, pois concorre para a elevação do nível do corpo de representantes. Daí decorre a atitude que implica inequivocamente em confiança no regime democrático, porque permite corrigir os possíveis e humanos desvios dos mandatários do povo, através da livre manifestação do seu desagrado.
Gilberto Marinho lembrava ainda que o Congresso Nacional era a instituição mais visada e mais criticada, e afirmava que isso deveria servir de estímulo ao trabalho parlamentar.
Isto exatamente só deve servir de fator para aumento do nosso sentido de responsabilidade e para o nosso propósito de envidar todos os esforços ao nosso alcance no trabalho de contribuir para a instauração definitiva da democracia no Brasil. O que de nós depende, o que de nós se espera, é o esforço aplicado de utilizarmos os instrumentos e as possibilidades que as circunstâncias puseram ao nosso alcance em bem do Brasil.
O professor Gláucio Soares, do Instituto de Pesquisas Universitárias do Rio de Janeiro, acrescenta que o Congresso, além de servir como instrumento para dar uma face democrática à ditadura militar, era um importante local de debates. Gláucio explica que o MDB, pressionado por sua posição de combate ao regime político então em vigor, foi muito superior à arena na atuação legislativa.
O Congresso era um fórum de debates. E como a aceitação do regime militar tinha um preço muito grande para a Arena e depois para o PDS, foi o MDB que tomou a iniciativa dentro do parlamento, dentro das duas casas. Nós temos instâncias em que o MDB, um partido com uma representação em alguns momentos, consideravelmente menor que a da Arena, tinha, não obstante, a iniciativa legislativa, a iniciativa parlamentar. Eram parlamentares muito mais ativos, porque, particularmente, se calcularmos projetos, intervenções no grande expediente, no pequeno expediente, apresentação de projetos de lei por deputado e por senador, o MDB era muito mais ativo.
O cientista político Wamiré Chacon, professor da Universidade de Brasília, afirma que no Senado havia uma margem maior de manobra e protesto contra os atos do governo militar. Eram vozes, inclusive da própria Arena, que se levantavam contra abusos do poder executivo, como lembra Wamiré Chacon.
A margem de operação, de manobra política e até de denúncia dos equívocos e abusos do regime militar foi muito maior no Senado que na Câmara. É claro que tivemos a figura tutelar na Câmara dos Deputados, o doutor Ulisses, deputado Ulisses Guimarães, presidente, fundador do MDB e depois do PMDB. Porém, no Senado, as vozes que se manifestaram com mais frequência de protesto foram de Marcos Freire, Paulo Brossard, André Franco Montoro e até mesmo do senador Daniel Krieger, que era governista, mas que também discordava dos abusos da época.
Mas o professor Glaucio Soares reconhece que o legislativo estava muito atrelado ao executivo, aprovando praticamente todos os projetos enviados pela presidência da República e desdenhando a maioria das propostas apresentadas por parlamentares. Glaucio Soares cita que apenas 7% dos projetos apresentados durante o período por deputados ou senadores eram aprovados. Para o senador, a força da Arena e seu compromisso com o governo fizeram o parlamento deixar de lado a sua função de legislador.
Como a Arena dominava tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, ela comandou aquilo que nós podemos chamar do suicídio do legislativo. O legislativo não se opunha ao executivo. Quase 100% dos projetos de origem executiva foram aprovados pelo Congresso. Já a função principal na tradição clássica, não moderna, do legislativo, que era legislar, a moderna é mais de supervisão do que de legislar de direito próprio, essa não era exercida, porque os projetos de lei eram apresentados e o próprio legislativo se encarregava de rejeitá-los. O que significa? Que o legislativo estava limitado a uma opção dramática entre manter a instituição, a formalidade da instituição, perdendo quase toda a função, mas se preparando para o futuro, ou simplesmente cometer suicídio de fato, ou seja, fecha.
Em 25 de outubro de 1969, o general Emílio Garrastazu Médici foi eleito presidente da República e o almirante Augusto Rademacher, o vice. 5 dias depois, o Congresso Nacional, em sessão solene, presidida pelo senador Gilberto Marinho, dava posse aos dois eleitos para um mandato que começaria imediatamente e terminaria em 15 de março de 1974.
O Congresso Nacional foi convocado para, em solene sessão conjunta das duas casas de que se compõe, receber a prestação do compromisso e dar posse à sua excelência, o senhor general Emílio Garrastazu Médici, eleito presidente da República, e o senhor almirante Augusto Hermann Rademacher Grunewald, eleito vice-presidente da República, com mandato a ter início em 30 de outubro de 1969 e a terminar em 15 de março de 1974.
Vamos ouvir o juramento de posse do presidente eleito Emílio Garrastazu Médici.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
O termo de posse, que vamos ouvir agora, foi lido pelo senador Dinarte Maris, da Arena do Rio Grande do Norte, que era o primeiro secretário do Senado.
Às 10 horas do dia 30 do mês de outubro do ano de 1969, perante o Congresso Nacional, reunido em sessão conjunta de suas casas, no plenário da Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil,
sob a direção da mesa do Senado Federal. Compareceram os senhores general de exército, Emílio Garrastazu Azul Mendes e almirante de esquadra, Augusto Radimark Grundnau, e nos termos do parágrafo 8º do artigo 4 do ato institucional número 16, de 14 de outubro de 1969, foram solenemente empossados nos cargos, respectivamente, de presidente e vice-presidente da República, para os quais foram eleitos pelo Congresso Nacional no dia 25 do corrente mês de outubro, de acordo com o disposto no artigo 4º do referido ato institucional, e diplomados em 28 do mesmo mês, para o período a iniciar-se a 30 de outubro de 1969 e terminar a 15 de março de 1974.
Ao final da sessão, o presidente Gilberto Marinho declarava empossados os novos chefes do Poder Executivo brasileiro.
Em nome do Congresso Nacional, declaro empossados, como presidente da República Federativa do Brasil, o senhor general Emílio Garrastazu Médici, e como vice-presidente da República, o senhor almirante Augusto Hamann Rademacher Grunewald.
O governo de Emílio Garrastazu Médici foi de repressão política e crescimento econômico. Os 4 anos e meio de presidência do general se revelaram o período de maior recrudescimento da repressão política. São dessa fase o aumento da censura aos meios de comunicação e as denúncias de tortura sofridas por presos políticos. Na ofensiva contra o governo, os movimentos de esquerda lideraram 2 guerrilhas rurais, do Araguaia, no Pará, e do Ribeira, em São Paulo. A guerrilha urbana se fortaleceu com assaltos a bancos e o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Elbrick. Os sequestradores queriam trocá-lo por 15 presos políticos, pedido que foi aceito pelo presidente Médici. Assim que foram libertados os 15 presos, o governo criou a pena de banimento e colocou para fora do país os libertados por causa do sequestro. Para cuidar das investigações dos crimes políticos, o governo criou o Comando de Operações de Defesa Interna, CODI, que coordenava os departamentos de operações e informações. Havia ainda órgãos no Exército, na Marinha e na Aeronáutica que cuidavam das operações repressivas. No campo econômico, o governo Médici foi o responsável pelo período conhecido como Milagre Brasileiro, com um crescimento médio da economia de 11% ao ano, entre 68 e 73. Foi uma época de crescimento da indústria e do mercado de trabalho. O crescimento econômico levou à construção da ponte Rio-Niterói e da rodovia Transamazônica. Mas tudo isso teve um preço. O endividamento do Brasil chegou ao nível mais alto da história. Senador pela Arena do Maranhão, José Sarney ocupou a tribuna no dia 11 de maio de 1971 para defender o governo do general Médici. Sarney questionava se o Brasil e as Forças Armadas poderiam ter ficado parados e não reagido no combate à subversão e na garantia do desenvolvimento do país. Para o senador, a resposta estava nas realizações que o governo Médici já estava fazendo.
A essa pergunta vem a resposta da vivência dos dias de progresso que nós atravessamos. Da melhoria das condições de vida, das reformas profundas que foram feitas na estrutura e na infraestrutura do país. Aí estão as reformas bancárias, tributárias, as leis agrárias de desapropriação das margens das estradas há pouco citadas pelo líder Rui Santos. Do Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, do Plano de Integração Social, das Universidades Multiplicadas, do Plano Nacional de Habitação, do Produto Nacional Bruto de 9% ao ano, do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, do Projeto Rondon, do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, da Seleção pelo Mérito na Função Pública, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos e do Mobral.
Sarney afirmava também que o momento era o de trabalhar pelos avanços políticos.
Agora é a hora e a vez dos avanços políticos. A renovação processada nas assembleias e no Congresso, o espírito destas casas para servir a esta construção do Brasil grande potência, necessita para a segurança de sua continuidade dos progressos políticos. Daí a necessidade de modernização, de racionalização dos serviços do Congresso, a estrutura dos partidos políticos em termos de servir ao debate dos problemas nacionais, contribuindo pela utilidade a formulação e realização do projeto político do desenvolvimento brasileiro.
No campo político, Sarney salientava que o ato institucional número 5 era transitório e que não era apenas um objetivo da oposição derrubá-lo, mas também da bancada da Arena, o partido do governo. Mas José Sarney afirmava que a revogação do AI-5 não dependia apenas do presidente Médici, mas de toda a população.
Para tanto, contudo, não será através do Diário Oficial, numa edição normal, com a sua revogação pura e simples, que estará restaurada a normalidade democrática no Brasil. É preciso acreditar que este gesto não seria negado ao país se fosse possível de ser feito e não fizesse o senhor presidente da República. Ele não é um gesto da vontade presidencial, mas é uma tarefa a ser cumprida por todos os brasileiros.
O senador, que em 1985 seria o primeiro presidente civil da República desde 64, afirmava também que o governo militar não questionava os valores da democracia, mas o uso desses valores por causas tidas como subversivas.
A reiteração de que o governo reconhece a transitoriedade das medidas de exceção, que são fruto de causas e circunstâncias que não podem ser desconhecidas nem esquecidas pela nação. Não é a democracia que está em crise no mundo moderno, nem os seus valores, mas é a realização imperfeita desses valores. A democracia não pode ser julgada pelos erros daqueles que a traíram, utilizando-a para corromper ou para subverter.
Vivo a país tropical, Benedetto da Tio.
O crescimento econômico continuou durante quase todo o governo Médici. Foi interrompido apenas com a crise do petróleo em 1973. Essa crise abalou a estrutura econômica do país, que importava a maior parte do óleo que consumia. Gerada por uma represália dos países árabes aos ocidentais, pelo apoio dado a Israel na Guerra do Yom Kippur, a crise limitou as exportações de petróleo e quadruplicou o preço do barril. O governo Médici terminou em 15 de março de 1974, com a posse de outro general na presidência, Ernesto Geisel, após uma tentativa de prorrogação do mandato presidencial proposta pelo deputado federal Flávio Marcílio e pelo governador de São Paulo, Laudo Natel, mas que foi rejeitada pelo próprio presidente Médici. O próximo presidente, Ernesto Geisel, chegaria ao poder com a intenção de abrir o regime, mas havia ainda a pressão pela manutenção de um controle forte, como explica o jornalista Tarcísio Holanda.
O general Geisel tinha um projeto estratégico de promover a abertura democrática, mas com eles, militares, mantendo o controle desse processo. O general Geisel chamava de abertura lenta, gradual e segura. Acontece que dentro do exército, havia uma resistência, sobretudo nos órgãos de segurança e informação. O Brasil, para que o regime militar tivesse um poderio incontrastável, ele criou um regime policial. Todos os ministérios civis tinham divisões de segurança e informação.
No próximo bloco, a eleição de Geisel e o início da abertura política.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.